Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Ontem nós na reunião à noite tivemos duas visões interessantes. Eu gostaria de falar para os irmãos que eu achei assim muito, muito interessante. Uma visão da Carmen, uma visão da Isabel. A Isabel ouviu que a igreja estava em cima do monte, em cima do monte. Nós já tivemos, no passado, muitas visões mostrando a gente no pé do monte, né, próximo ao monte, etc. tal. E já mostrando agora a igreja em cima do monte. Mas tinha já a porta, tinha uma porta no céu, e a igreja já encostada na porta. Bem encostada na porta. Só que tinha uma mão pelo lado de dentro da porta, tinha uma mão que segurava a porta, que não deixava a porta abrir, segurando a porta. E ela, um detalhe que ela via é que na mão tinha uma aliança. Então, era o noivo que estava já ali, às portas, né? O noivo segurava a porta. Por que segurava? Certamente porque alguns detalhes estavam faltando ainda. Alguns detalhes, mas ele, quer dizer, a igreja já tinha chegado, né, já tinha conseguido chegar. Então, às vezes, por mais que a gente pense, né, que nós estamos mal, né, porque às vezes nós pensamos sempre que nós estamos mal, né, nós estamos sempre achando que a gente está mal. Mas eu creio que é melhor assim, melhor achar que realmente está em falta do que ensoberbecer, envaidecer e achar, né? Então vamos continuar achando que nós precisamos melhorar, não é isso? Vamos continuar achando que a gente precisa melhorar, porque se sobrar é melhor do que faltar. Não é assim? Mas já estávamos em cima do monte e a porta só ainda não abriu porque faltam alguns detalhes. Será que realmente esta geração vai ser a geração da volta de Cristo? Será? Né? Não sei. Não posso garantir, mas nós vivemos como se fosse. Amém? Quem for morrendo, vai morrendo bem melhor. Vai morrendo esperando, vai morrendo na porta, vamos dizer assim. No caminho, bem perto. E quem ficar vivo, o que, que vai fazer? Continuar esperando. Quem ficar vivo, continua esperando. Hora de chegar, a hora chegou. O certo é que ele vem ou não vem. O certo é que nós esperamos Jesus Cristo voltar, né? Ele volta, nós cremos que ele volta. E o que prova que nós estamos esperando? O que, que prova que nós estamos esperando? Qual é a prova? Por que, que Deus está mostrando que a gente está lá em cima do monte, esperando? Qual é a prova de que nós estamos esperando? Foi falado ontem. Hã? É. O Arthur está falando aqui. É a maneira como nós estamos vivendo. São os nossos atos, né? É a veste branca. São os nossos atos, é o jeito de viver. A maneira como você vive é que mostra que você está esperando. Amém? Então, é o seu procedimento, suas ações, seus atos, a sua maneira de viver. É isso que mostra que nós estamos esperando. Amém? A visão da Carmen, até ela me falou, foi hoje, não foi? Ontem não deu? A Isabel falou ontem, a Carmen falou hoje. Ela disse que via, nos via, no meio das nuvens. As nuvens passavam, as nuvens estavam, significa que a gente estava em cima do monte, porque as nuvens passavam, as nuvens estavam ao nosso redor, né? E ela disse que o céu ficava bem baixinho, bem encostado. Onde já estão as nuvens, nós já estamos nas nuvens, né? Não é não, Renato? Não pode é viver nas nuvens, mas pode. Estar nas nuvens é bom, né? Então essa foi a da Carmen. Coincidentemente, igual a da Isabel. Amém? E a visão do Vitor, que foi, o Vitor falou que ele viu, ele ouvia a voz dizer, né? Que se esse povo me ouvisse, né? Eu os ajuntaria como a galinha ajunta os pintinhos. Então, quer dizer, aconchegar, juntar, aproximar. É um detalhe importante. Se nós dermos ouvido agora, que a gente já está lá perto, já está à porta, já está bem cegado, faltam alguns detalhes. Se nós dermos ouvido a Deus, o que, que vai acontecer? Vai melhorar, amém? Vai melhorar. Então vamos crer que vai melhorar. Está faltando ainda alguma coisa, não está? Está faltando. João Batista falou para Jesus assim: vai lá, pergunta para ele, né, se é ele ou se não é ele, ou se nós podemos esperar outro. Ele falou: fala para João que os mortos ressuscitam, né, os coxos andam, os cegos veem. Faltam alguns detalhes aqui, também faltam. Daqui um pouquinho nós vamos mandar perguntar: Senhor, vamos mandar, né, mandar perguntar para ele. Falta alguma coisa? É o Senhor mesmo? Chegou? Ou está chegando? Né? E aí, certamente ele vai responder para nós. Amém, gente? Vocês creem mesmo? Creem mesmo? Mesmo? Vai ser uma surpresa para muita gente, não vai? Pode não ser o que eu estou falando. A gente tem que viver. O Paulo não estava escrevendo para o Tessalonicenses ali, não estava, eles não estavam esperando Jesus voltar 2000 anos atrás, ou 1900 e pouco anos atrás, estavam vivendo esperando Jesus. Então, nós temos mais motivo ainda para poder esperar, ou não? Amém? Está vendo? Um amém? Chega a balançar. Não, Antônio. Nós temos muito mais motivos para esperar. Porque nós estamos vendo, por exemplo, coisas, sinais. Né? Nós estamos vendo as guerras, nós estamos vendo as epidemias, nós estamos vendo a quantidade de violência, nós estamos vendo a prostituição, né? Nós estamos vendo o que mais? Nós estamos vendo o sodomismo, né? Nós estamos vendo aí homem com homem, mulher com mulher, né? O trem bagunçado. O que mais nós estamos vendo? Apostasia, nós estamos vendo a apostasia, nós estamos vendo a corrupção, né? A corrupção do homem, a degradação do homem. O que mais que nós estamos vendo? O crescimento da ciência. A ciência cresceu muito, evoluiu muito. Ontem estava até comentando com alguém, o Fábio comprou uma televisão, estava instalando a televisão lá, e a menina dele lá do lado, ele, né, configurando lá, configurando, que fala? A televisão lá, arrumando. Depois passou para a menina, rapidamente ela, né, já sabia tudo direitinho lá, então ia até chegar lá no, onde ela queria, no Net, como é que chama? Netflix? É? O que é Netflix? O que é, Rebeca? O que tem lá no Netflix? Parece que tem milhares de filmes. É isso mesmo? Tem tudo isso? Milhares de filmes. Aí falei, agora lascou de vez. Né? Se ela já não estudava direito, se ela já não, né? Aí agora bananou de vez. Então a ciência vem ajudando bastante. Não vem ajudando bastante o povo a buscar Deus? Então vai ficar só quem realmente tiver consciência, quiser Deus. Tem muita coisa para atrapalhar. Tem muita coisa para atrapalhar. Então eu, né, mostrei para vocês aí, mano. A superpopulação, esse o consumismo, o comprar, o vender, comprar e vender, a economia, tudo isso são sinais que foram profetizados quando nada disso existia. Quando nada disso ainda existia, foram profecias apontando a existência dessas coisas, que chegaria esse tempo. E o tempo chegou, né? Chegaria esse tempo, e o tempo chegou. Os homens seriam amantes de si mesmos. Todas essas coisas foram profetizadas, e os nossos pais, o meu pai, por exemplo, a minha mãe, se vivesse hoje, iria ficar espantada, né? Minha mãe, então, iria ficar espantada com as coisas que vem hoje. Minha mãe ainda era aquela que não saía de casa, não entrava num armazém para comprar um sabão, né? Ainda nós somos do tempo que o liquidificador foi uma loucura. Liquidificador foi uma loucura. Eu lembro quando chegou um liquidificador lá em casa, eu era criança, juntava os meninos tudo lá para os amigos para poder tomar vitamina de abacate. Liquidificador. Aquilo era uma loucura. Amém? Hoje fala isso, todo mundo ri, né? Todo mundo ri. Então, se os nossos pais vivessem hoje, né? O carro tinha um senhor que tinha um carro lá em os mais antigos são de 1928, 29. São aqueles, né, aqueles Fordzinhos 28, 29, que para funcionar tinha que ir na frente do carro e bater a manivela. Para funcionar o carro tinha que ir lá na frente do carro, né? E o carro não era praticamente o carro, era quase uma charrete, né? Aí tinha um senhor chamava o Bach, que fazia um transporte lá num desses carros. Aí o carro, quando andava 40, você ficava segurado, você tinha que segurar no balançando. Você pensava que ele... E a gente via as árvores, né, passando assim, achava. Ficava todo mundo com o olho aberto, assim, lá dentro do carro, estava 40. 30, 40. Né? E aí tem um profeta que viu. Um profeta, não sei qual foi, se foi Oséias, qual foi, que viu como tochas de fogo passavam, sabe? Que passava como um raio passando. E hoje a gente sabe que essas tochas de fogo seriam os faróis, né? Você vê à noite assim, quando um carro passa voando. Se tiver numa estrada, você vê um carro passar a 140, 180. Hoje você está lá no carro, o odômetro marca 250, 280. Se marca é porque alcança, não alcança, não, Carlos? Né? Esse dia mesmo aí, um irmão nosso viajou com outro irmão e o carro andou, parece 200 e pouco, não foi, filho? Andou, chegou 200. Aí nós temos que falar pro irmão, ó, calma, mas a pessoa às vezes nem nota, nem percebe. Você está dentro de um carro hoje 160, 180, você tem que avisar, ó, está 160, está 180. Imagina 180 km por hora, você dentro do carro. Não é? Aí você pega também um avião com 200 pessoas, 300 pessoas dentro do avião. Voando lá em cima, que tem pesado, enorme. Então a ciência deu um salto de de 1929, 28, quando, na época da essas invenções foram quase todas desse século passado, né? As invenções, as grandes invenções. Alguém inventou a roda. A roda, não tem muito tempo. Inventou a roda. Inventou? De cabeça. Inventou a roda. Né? Ele teve que ficar pensando demais para inventar a roda, né, Iracê? Imagina hoje o que aconteceu com a ciência neste último século, nesse século passado. Vocês concordam? E hoje você vai lá, vocês vão ver agora nessa, o ano que vem, né, que é as Olimpíadas no Japão. Parece que em poucos meses, o Japão construiu o maior aeroporto do mundo. O aeroporto é uma loucura. Não sei se vocês já viram. Como? Não, eu não entendi, câmbio. Pois é, vão construir na China um hospital em 6 dias. Construir um hospital para poder receber os contaminados pelo coronavírus. Você sabe o que é esse coronavírus? Pois é, esse coronavírus é um negócio que está aí ameaçando. E com um lugar onde tem muita gente, o vírus vai deitar e rolar, né? Sabe o que que significa esse coronavírus? É a pneumonia, porque a pneumonia, uma vez eu vi o Jô Soares falando o seguinte, que era preferível a pneumonia do que a gripe. Porque a gripe é um vírus. Você tem que esperar o vírus, o corpo reagir, né, para o vírus ir embora. É uma reação do próprio corpo. Quando a coisa é virótica. Quando é infecção, no caso da pneumonia, é uma infecção pulmonar. Aí a infecção, você toma o antibiótico, certo? Na hora certa, a infecção é debelada. O vírus não, o vírus tem que esperar a reação do organismo. Essa pneumonia que está vindo aí, ela é virótica. Então, se o seu organismo não reagir, porque não tem remédio, tá vendo? É uma pneumonia que não tem, ainda não tem remédio. E é isso que está. E é uma coisa que veio, parece que nasceram lá na China, parece que veio de animal, que lá tem mania de comer bicho. Eles comeram alguma coisa lá que estava, tinha esse vírus. Então está previsto epidemias. Que Deus nos livre, que Deus nos livre, porque a gente já está, nós já estamos assustados, né, com as coisas. né? Então, que não venha, que não chegue até aqui, se Deus quiser, mas, ou então que eles achem imediatamente, porque a ciência está bem avançada, que eles achem uma maneira de isolar esse vírus ou combater, sei lá o que, vão fazer. Amém? Mas então, a notícia que eu queria dar era que a igreja está bem pertinho, né? E a notícia que eu queria dar também é que a mão está segurando a porta. A mão de Deus está. Só não vou abrir para vocês agora, porque ainda está faltando cumprir algumas coisas, certamente. Falta cumprir algumas coisas, amém? Não tem importância não. Quem estiver casando, pode casar. Continua, amém? Vai, segue em frente. Só que dê um oi no gato, né? E o outro na frigideira, assim. Vai lá, tal, etc. Casa, ninguém é de ferro, né? Pode casar, pode arrumar, certo? Mas presta atenção. Amém? Não dá muito ouvido para Lorena, não. Tá, filho? Não vai muito na conversa da Ló, não. Amém? Né, Gustavo? Amém. E hoje nós vamos ver aqui o que está aqui quando Paulo escreve aos Gálatas. O que estava acontecendo também ali? Paulo escreve aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6. É ter como se não tivesse, ser como se não fosse, amém? É casar como se não estivesse casando, amém? É, tem que ter, continuar, nada pode tirar você do rumo. Quem trabalha, trabalha pensando em ajudar os outros. Quem tem, reparta com o que não tem. Vamos realmente colocar em prática o Evangelho. Né? Se tem uma igreja, né, Priscila? Se tem uma igreja nos nossos dias, eu creio que pode ser você, que está realmente vivendo na fé, vivendo da esperança de que realmente o mundo tenha um fim, que as coisas ruins, as coisas que o mundo tem feito destruindo a terra, na verdade o que está acontecendo é isso, que a humanidade ela está acabando com a terra, né? Nós estamos vendo aí a natureza, nós estamos vendo aí o tempo sem saber o que que faz. A terra, de repente, não vai nos suportar. A terra, que é a nossa habitação, a terra que é o lugar que Deus criou para a vida humana, a vida do homem, ela não vai nos suportar, como ela já não está suportando, né? Isso tem que ter um fim, tem que existir um fim, porque cada dia as coisas vão evoluindo cada vez mais, tem que ter um fim, ou não? Eu acho que tem que ter um fim, porque nós temos limite. A questão da a mente humana, a cabeça do homem, o problema tem mais de 300 milhões. 300 milhões, é mais do que a população do Brasil, de pessoas na Terra, mais de 300 milhões. Esse dia eu ouvi uma reportagem de pessoas com problema psiquiátrico. Não é? É porque está forçando a barra. A cabeça, nós temos um limite. Eu vi um médico fazendo uma consulta, eu ouvindo, e ele falando: olha, o ser humano, ele tem limite. A cabeça da gente tem limite, nós temos limite. E eles vão pressionando, vão exigindo da gente. Uma criança diante de uma televisão hoje, de um celular, é um perigo. Né? Então, tudo isso vai realmente fazendo com que a igreja fique acuada no meio de tudo isso. Como é que ela vai ser simples? Como que ela vai ser simples? Como que ela vai ser humilde? Como que a igreja vai ser humilde no meio de tudo isso? Como que a igreja vai ficar contente com o pouco, com o simples? Como que a igreja vai suportar isso? Não vai ficar difícil? Para os jovens, mais difícil ainda, vai ficando cada vez mais difícil. Então, Gálatas, Paulo escreve, lá naquele tempo, eu já estava escrevendo aos Gálatas. Veja bem, no versículo 6, Renato.
Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho.
Então, o que estava acontecendo lá, Renato? Fala, Renato. Ué, minha filha, você acabou de ler, ué. Pode falar, ó. O que estava acontecendo lá, Renato?
Mudando de evangelho.
Então, já estava lá naqueles dias passando não era o evangelho de Cristo. Lá em Gálatas já estava pensando, o povo já estava trocando, mudando o evangelho. Será que vocês acreditam que hoje na Terra, hoje, por exemplo, será que as igrejas denominacionais mudaram o evangelho? Mudou? Né? O que que aconteceu? Você percebeu a mudança? Porque Paulo, olha aqui, Paulo estava de olho, Paulo estava acordado, Paulo estava aceso e ele viu a mudança. É isso que a gente precisa. Se nós não estivermos vendo as mudanças, se você não estiver vendo a mudança, é o que eu sempre falo, a criança no colo só não resolve. Né? Nós temos que estar de olho aberto, nós temos que estar vendo as mudanças, nós temos que estar vendo as coisas acontecer. Para você sair de lado, para você não seguir o mesmo rumo, né? Não seguir o mesmo caminho dos outros. Paulo viu que estava acontecendo mudança lá naqueles dias. Quais foram as mudanças? Quais eram as mudanças que estava acontecendo lá? Renata?
O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo.
Isso. Então, primeiro, eu preciso saber muito bem sobre o Evangelho de Cristo. Eu preciso saber qual é a vontade de Cristo. Eu preciso saber o que é que Ele quer. Porque se eu souber que essa água, a água limpa é isso aqui, se eu souber que... se vier com outra coisa, eu falo, não, isso aqui não. Isso aqui não serve. Vier, não serve. Se eu quero, é isso aqui. Então, primeiro nós vamos saber o que é o Evangelho de Cristo. Porque se vier com uma coisa diferente, você não, isso não. Não foi assim que eu aprendi com Cristo. Não foi assim que Jesus me ensinou. Amém? Fundamentalmente importante que a igreja saiba o que ela quer, o que é que ela quer. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu quero. Amém? Não adianta, às vezes, o pai obrigar os filhos a fazer certas coisas. O importante é que os pais passem para os filhos a doutrina, passem para os filhos o evangelho, o que é que Deus quer que nós façamos. Dá para entender, Isabel? Dá? Lembra, Silvia? E aí, e vocês acham que a igreja hoje já está bem sabendo o que é aquela, o que é o evangelho nos ensina? Será que nós já estamos sabendo direitinho? Ou vocês acham que a gente ainda tem dúvida? Ou será que nós corremos o risco de ficar envolvido com as coisas e passar? Amém? Continuar com, eu estou chamando muita atenção nisso, continuar com a Bíblia em cima da mesa, em cima do colo, em cima da mesa, guardada em casa, Bíblia para cá, Bíblia para lá, e o diabo deitando e rolando, e você fazendo a vontade da carne e do pensamento, né? Então você não sabe o evangelho que você tem que viver. Você não tem, você tem a Bíblia, você tem a letra, você tem a lei, você tem a Bíblia na mão, mas isso não te dá nenhuma segurança. Amém? Qual é o evangelho que Jesus quer que você viva? E Paulo estava de olho, ele estava acordado, ele estava aceso. Então, é hora do pai falar para o filho. Não foi assim que Jesus ensinou. Não é assim que Deus quer que nós façamos. Amém? Está dando para entender? Nós ainda estamos fazendo ainda algumas coisas. Nós estamos lá em cima do monte. Talvez seja por causa disso que Deus falou, não, não abre, não. Espera um pouquinho. Ainda tem alguns detalhes na veste branca. Tem alguns detalhes na roupa da noiva. Tem alguns detalhes na vestimenta da noiva. Alguma coisa ainda está, né? Porque nós está falado aqui nas escrituras que a gente tem que ser viver irrepreensivelmente no meio de uma geração corrompida. Então é uma geração realmente corrompida, destruída. Amém? Nós temos que alcançar a incorruptibilidade. Amém? Ser, chegar ao ponto de ser incorruptíveis. Ou seja, não, exatamente. Não, pega o microfone.
Não corrompe mais.
Isso. Se alguém oferecer para você, você não aceita. Jesus, ele chegou a ser incorruptível. Você podia oferecer o que fosse para ele. Ele não aceitava, Geraldo. Ele não aceitava. Né? Foi levado ali numa situação onde o diabo ofereceu para ele fortunas, o diabo ofereceu para ele os reinos do mundo, porque o Deus desse século é o Deus desse século. Ofereceu para Jesus e ele não aceitou. E a igreja, ela caminha para isso. Ela caminha para esse patamar. Qual? Que coisa boa, não é não? Deus vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Amém? O último inimigo a ser vencido é a morte. Será que Deus não está segurando porque ainda falta alguns inimigos a serem? Mas não seria bonito, bom, maravilhoso uma igreja perfeita, santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, incorruptível? Você não acha bom, não? Né? Eu vi a vibração, a alegria de ser incorruptível. Que coisa boa. Não, Cidinha? Mas é para lá. É para onde tem sol é que nós vamos. Amém? Concorda, filho? É para lá que Deus quer nos levar. A estatura do varão perfeito, a natureza divina. Uma igreja, imagina hoje, nos dias de hoje, no mundo nojento, no mundo onde está as coisas assim, né? Está ficando. Você pegar uma igreja, um povo assim. Será? O que vocês acham? Então, essa era a preocupação que Paulo tinha. Você vê? 2:14. Vocês respondem, falam, viu, gente? Igreja incorruptível. Vocês respondem, falam. Amém? Vocês estão, já todo mundo está sabendo já falar. Até a Débora já está falando. Né, Débora? 2:14.
Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho...
Repete.
Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho...
Olha aí. Será que Paulo estivesse aqui hoje e olhasse para mim e falava: ih, Rocinho, você está longe ainda. Olhasse e observasse a nossa vida, será que ele veria que nós... Não, ele ia ver que vocês, a maioria está de acordo com o Evangelho. Ia ver, Silvia. Ou não? Não ia ver? Em Rosa. Ele ia tirar o chapéu para nós, não ia? Não, não. Ele ia olhar assim e falar: nossa, mas olha, eu tiro o chapéu para vocês. Não, gente, sinceramente, diante do mundo que nós estamos vivendo, aqui, eu acho que Deus tem que segurar a porta mesmo. Porque, né, há passagem que nós estamos chegando. Amém? Um povo santo, a música nossa, como é que é? Deus estava um povo escolhido, povo que pagava um preço, amém? Para ter do Senhor, né? Nação escolhida, povo santo. É verdade, gente. Nós estamos, não é não? Se Paulo olhasse, ele iria ver pouquinho, alguma coisinha mesmo. É, eu creio. Sinceramente, eu creio. Amém? É, a gente lutando, a gente pelejando, se esforçando, etc. Eu estou falando francamente, eu acho que nós não estamos ruim, não. A prova é que Deus está mostrando a visão, que a gente está chegando. Não é não, dona Preta? Né? Se tem alguns detalhes, sim, algumas, são poucas coisas. Diante da barbaridade que está por aí, eu acho que nós estamos realmente bem encaminhados. Se falta é realmente alguns detalhes. Né? O santo tem que santificar mais. É, o justo, cada vez mais justo, mas nós estamos ouvindo, abaixando nossas cabeças, aceitando o Evangelho. O Evangelho é para nos aperfeiçoar, é para nos corrigir. E quem crê, acredita, está sendo aperfeiçoado. Quem acredita, está sendo justificado. Está fazendo, está se tornando incorruptíveis. Amém? É necessário que ele reine até que tenha colocado tudo debaixo dos seus pés. Amém, gente? Então, Renata, de novo.
Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como os judeus?
Como judeus? Perguntando, né? É... Então, se nós somos o quê? Nós somos o quê? Ou não? Não sabe o que nós somos? Nós, se alguém perguntar: você é crente? O que você responde? Hã? Se alguém perguntasse a você, você é crente? O que, que você responde? Arthur. É crente? Você perguntar a você, Lucilda. Lucilda já tem uma certa dúvida. Perguntar para você, Dariel, você é crente? Ei, Dariel. Dariel também tem dúvida. Sérgio Henrique, perguntar para você, você é crente? Pois é. O ideal seria que nós não tivéssemos dúvida. Às vezes nós temos vergonha de falar que é crente. Nós temos muitas vezes o quê? Por quê? Porque nós estamos vendo a maneira como os crentes têm vivido. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, quando nós chamamos alguém para o nosso meio, nós não queremos que, nós não estamos convidando ele a ser assim como nós, crentes, nós cremos. Nós acreditamos no Evangelho. Nós acreditamos na doutrina de Cristo. Nós acreditamos na incorruptibilidade do homem. Em vez da degradação, da destruição, da podridão, nós cremos no aperfeiçoamento do homem. Não através da reencarnação, que isso é incompreensível, mas ainda como Jesus fez, numa só encarnação. Amém? Falando da morte uma vez só e depois a vida eterna. Quer dizer, o tempo da sua carne é um só. Jesus nos dias da sua carne. Cada um de nós temos o nosso dia na carne. Então nós somos crentes porque nós cremos. E hoje você dizer que é um crente é às vezes é difícil às vezes de responder, você tem vergonha. Você prefere dizer uma outra coisa, eu sou cristão, mas se você disser que é cristão, o cristão é aquele que crê. Você só inverteu aí a coisa. Mas o cristão é aquele que crê em Jesus. É crente. Amém? Agora, se nós estamos vendo os crentes viverem de uma maneira que não é digna do Evangelho, nos causa realmente tristeza. Quiséramos nós poder chamar a atenção, mas quem somos nós para fazer isso? Naqueles dias, Paulo, como ele tinha pregado aos Gálatas, chamou a atenção da igreja que estava em Gálatas. Chamou atenção através da sua carta e alertando a igreja que ela estava procedendo de uma maneira errada. Ou seja, queria que as pessoas vivessem como crente quando você não vive. Amém, gente? Então, esse é um grave erro, uma grave falha, que é querer que as pessoas vivam como crentes, quando, na verdade, eu não vivo. Se tu, sendo na palavra judeu, você escreve crente. Você, sendo crente, vive como gentio. Então, nós estamos vendo hoje os crentes na política, nós estamos vendo os crentes envolvidos em tudo quanto é coisa, em tudo quanto é baixaria, nós estamos vendo as pessoas não têm vergonha de viver uma vida mundana, de viver uma vida gentia totalmente e dizer que é crente, dizer que é evangélico. As igrejas evangélicas. Então essa é o que Paulo está falando. Então hoje, para você dizer eu sou, tem que ter muita coragem e tem que ter muita, vamos dizer assim, responsabilidade, porque você vai ser cobrado, com certeza. Deus te tem mostrado a gente ali em cima do monte, é porque ele tem percebido o esforço que a igreja tem feito no sentido de viver como evangélico. A igreja tem se esforçado, porque o reino de Deus, ele é alcançado com esforço. A igreja tem se esforçado um monte, o próprio monte, para você subir, você tem que fazer força. Então, a igreja tem se esforçado no sentido de viver. Pelo menos as pessoas com quem eu me relaciono, eu tenho visto o esforço que elas fazem para viver. Realmente. A vida cristã. Amém? Amém. Deus conosco. Mesmo? E não é isso que nós temos feito? Não é? A gente peca, a gente tropeça aqui, tropeça acolá, falha, deixa a desejar, mas ninguém pode negar o esforço que tem sido feito. Amém? Não é não, Dariel? Amém. Então, parece que vocês estão meio desanimados, tá não? É o frio? É o frio, a chuva? Ou não está se esforçando? Está se esforçando. Corri a carreira que nos foi proposta. Combati o bom combate. Corri a carreira. Combati eu estou realmente consciente disso. Senão não estaria aqui. Se tem alguns detalhes na nossa justiça, na nossa maneira de viver e proceder, Deus está fechando aí os detalhes, eu creio. Detalhe que na mão dele tinha uma aliança. Então era realmente o noivo. Não é não, Isabel? Foi você que teve a visão, não foi, Isabel? Aí. Se vocês quiserem chamar a atenção, é da Isabel. Amém. Consideração, quem quer falar? Um de cada vez. Nada, nada. No versículo 16, está dizendo assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé. Então, a fé em Cristo realmente irá tirar os nossos pecados. Então, se o seu pecado, se o seu problema, se o seu defeito ainda permanece, a fé em Jesus vai te ajudar. Você crê em Jesus, você consegue se livrar do seu defeito, do seu pecado. Do seu pecado, seja o que for. Amém? Quem vai? Consideração então, quem vai falar? Quer falar? Raquel. Então dá lá pro microfone. Raquel.
Amém, vô. Eu achei muito interessante, no início, quando o senhor começou a falar, uma das preocupações de Paulo foi referente ao evangelho que estava sendo corrompido, né? E a preocupação dele em a igreja ter o cuidado de conhecer realmente a doutrina. É. Que é uma coisa que acontece hoje em dia também, como eu falei ontem para o senhor, né? A preocupação que existe lá em Tessalonicenses é o que existe para a gente aqui também, porque é a igreja, é a dificuldade da igreja, né? Então, me chamou muita atenção a questão de conhecer realmente a doutrina, conhecer isso, realmente a Deus, porque aí vem as outras e você vai falar assim, não, isso aqui não é o que Deus tem me ensinado, não é isso aqui. Eu sei que eu tenho crido, né? Eu sei o que, que realmente é falado. Então, isso me chamou muita atenção. E essa fé, como o senhor falou, a fé em Cristo que vai mudar a nossa natureza, que vai limpar, lavar as nossas vestes, é realmente essa fé. Eu achei muito interessante essa questão.
Amém. Realmente, detalhes bem marcados aí pela Raquel, que para mim saber o que está errado, eu tenho que saber o que é certo. Amém? Eu sei o que eu quero. Logicamente, eu sei também o que eu não quero. Amém? Se eu sei o que é bom, eu já consigo discernir o mal. E a vontade de Deus é que a igreja chegue a esse ponto, essa estatura de saber separar, discernir o bem do mal e ainda assim escolher o bem. Então é como a Raquel falou, primeiro, como é que pode a igreja que não sabe, não conhece o evangelho, não conhece a doutrina, dizer que é crente, que é cristã, que crê? Como crê? Não é? Não sabe. Amém? Alguém tem que fazer isso. A igreja todo dia, não é um ou dois, não é só quem prega. Toda a igreja precisa vestir de branco. Toda a igreja precisa saber. Toda a igreja tem que ser justificada. Toda a igreja tem que ser incorruptível. Né? Mais uma coisa?
E como o senhor falou, realmente Deus já está... nós estamos nos detalhes finais, né? Deus já está à porta, o noivo já está à porta. E como o senhor comentou agora na reunião, que eu também achei... foi a questão de que o que ele espera de nós agora é que realmente nós começamos a colocar em prática o que ele espera de mim, né? Que o que tem reparta com o que não tem, que eu comece a realmente exercer o meu papel como igreja, né? Que são detalhes, porque se for parar para pensar, muita coisa a gente já sabe, muita coisa eu já sei, mas precisa colocar em prática aquilo que eu tenho crido, né? Amém, é isso.
Viver, né? Eu falo, como que você, sendo cristão, sendo crente, vive como gentil? Não, então vamos viver do jeito que nós estamos realmente viver. Como foi falado ontem, a igreja, nós, no começo, sonhávamos em viver a vida da igreja de Atos, né? Igreja que a igreja que realmente Cristo pregou, aquela igreja que os apóstolos evangelizaram, ali que está realmente o cerne da questão. Amém? Amém. Então, não vai dar tempo todo mundo falar, está todo mundo querendo, mas vamos curvar nossas cabeças. E agradecer a Deus. Às vezes a gente fica meio desanimado, né? Assim, quando a gente vê assim, parece que a gente fica meio desanimado, ou não? Tá não, né, Celinho? Tem que ficar animado. Nós já estamos em cima do monte. Falta só. É, mano. Já chegamos. É não, Rebeca? Amém, Jesus. Sarou? Sarou? Amém, Senhor Deus, Pai nosso, que está nos céus, que está aí no céu, onde eu creio nós temos chegado, nós temos caminhado, nós temos olhado para cima, para o lugar, para o monte que nós queremos estar, que nós queremos subir. E nós, meu Deus, queremos também viver conforme a nossa fé. Assim como nós cremos, nós queremos viver. Assim como nós acreditamos, é que nós queremos praticar com esforço, porque certamente não será possível sem esse esforço. Mas o Senhor há de nos ajudar, o Senhor é a nossa ajuda. O Senhor é a nossa salvação. Tudo é possível àquele que crê. Tendo o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Consolador, Ajudador, Misericordioso, tendo o Espírito Santo, os anjos do Senhor ao nosso lado, nos ajudando, como não ter esperança? Como não acreditar que é possível? Como não acreditar, que seja possível fazer a vontade de Deus ainda neste corpo? Fazer a vontade de Deus ainda nessa vida? Porque foi para isto que o Senhor nos chamou. Foi para isto que o Senhor nos escolheu. para que nós fôssemos as testemunhas vivas de Deus, de Cristo, nesta terra, neste tempo, nesta hora. Amém, Jesus. Que seja feita a tua vontade. Que nós, meu Deus, não pela força, porque não poderíamos, mas pela fé, não sem a ajuda de Deus, mas com a ajuda de Deus. Não, Senhor Deus, pela nossa própria justiça, mas pela justiça do Senhor. Nós sejamos capazes, nós sejamos, ó Deus, preparados, capacitados para viver como o Evangelho nos tem ensinado. Seja feita então a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém, Senhor. Amém. Amém.
Você também é essa manhã.
Amém mesmo. É bom a gente começar o dia com o que nós ouvimos, com o que nós estamos crendo, né? Que Deus abençoe todos, sejam capazes, sejam realmente abençoados no sentido de conseguir realmente estar em condições de receber o Senhor. Amém? Abraça o seu irmão, estamos encerrando em nome do Senhor.